Senhora secretária, fazer a chamada.
Rogmara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto. Presente. Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, iniciamos nosso trabalho. Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Moção de reconhecimento. O Sistema de Museus de Ouro Preto manifesta o reconhecimento pela decisão do Governo do Estado de Minas Gerais em reconsiderar o ato de exoneração do diretor do Museu Casa Guinhar e coordenador executivo do Sistema de Museus de Ouro Preto, senhor Gelso Fortes, reconduzindo a direção do museu, garantindo a continuidade dos programas e ações em desenvolvimento na instituição, sua inserção na comunidade, bem como a interação com o conjunto dos museus da cidade. Que bacana. Resolvido.
Ciente.
Comunicado do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos informando liberações de recursos financeiros para este município nos valores de R$ 104.424,66 e mais R$ 183.336,52.
Ciente.
Nos mesmos termos, mais uma cota, também do Ministério da Educação, liberando para o nosso município mais R$ 20.336,10.
Ciente.
Telegrama do diretor dos Correios de Minas Gerais, Sr. Fernando Miranda, convidando para a inauguração das novas instalações da Agência Filadélica, Juiz de Fora, que ocorrerá no dia 30 de março de 2011, às 17h30, em Juiz de Fora.
Ciente.
Ofício 20/2011, do senhor prefeito Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. Senhor presidente, estamos encaminhando essa igreja Câmara o ofício 164/2011, contendo respostas ao requerimento número 15/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa.
Ciente.
Eu gostaria de uma cópia, senhor presidente.
Uma cópia, vereadora Regina Braga.
Convite. Escola Cidadã. A Câmara Municipal de Ouro Preto, por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC, tem a honra de convidá-los para o lançamento do projeto Escola Cidadã, que acontecerá no dia 28 de março de 2011, segunda-feira, às 8h30, na Escola Municipal Padre Carmélio, no bairro São Cristóvão.
Ciente à disposição dos senhores vereadores que...
Projeto de lei número 18/2011, de autoria do vereador Júlio Pimenta, dando denominação à Praça São Sebastião, que é uma área de lazer situada no bairro da Bauxita. É São Sebastião Faustino. Estava esquecendo o Faustino. Desculpa, é mesmo, Mara. É cansaço. A praça vai chamar Praça Sebastião Faustino. Não é nome de santo, não. É nome de alguém.
Ciente. Não, distribui as comissões, desculpa.
Tá todo mundo... Projeto de lei número 19/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que institui o programa Água Bem da Vida. E hoje é dia da água, hein, Flávio? Caiu bem. Parabéns.
Distribui as comissões.
Projeto de lei complementar número 3/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que altera a lei complementar 71/2010, que institui benefícios fiscais incidentes sobre o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU.
Distribui as comissões.
Obrigada.
Passamos agora às indicações.
Indicação número 30/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, a fim de que eu mesmo, através da secretaria competente, providencie alguns reparos na rua Lagoa, lá no Gambá, tendo em vista que há um buraco na mesma, de aproximadamente 60 metros de profundidade. Nossa, tudo! O SEMAI esteve fazendo alguns reparos nesta rua, mas o buraco permaneceu aberto, causando danos a todos os transeuntes. Jesus, que cratera! 60 metros! Quem sabe eles vão abrir um poço artesiano lá, vereador, não é não? Vai caçando água.
Em discussão, a indicação 30/11.
Indicação... Ah, desculpa, senhor presidente. Tem discussão.
É em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação número 31/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, a fim de que eu mesmo, através da secretaria competente, providencie em caráter de urgência a troca do calçamento na rua Felipe dos Santos, no bairro Antônio Dias. Justificativa. Tal solicitação se faz em atendimento à solicitação dos moradores, tendo em vista que o calçamento encontra-se em situação precária, necessitando urgente de tal benfeitoria.
Em discussão, a indicação 31/11.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor da indicação.
Senhor presidente, para ter presente, essa rua se encontra em péssimo estado, é uma das piores ruas de Ouro Preto, essa rua. Fica atrás do Consolas, na pizzaria. Aí a Consolas, mas a comunidade me deu um toque, me convidou para ir lá ver. Eu chamei a Luciene, a nova secretária. Queria até parabenizar a Luciene. Ela esteve lá com o engenheiro Paulo Moraes e prometeu para o povo que essa rua vai ser trocada toda. Que lá não adianta reforma, que essa rua tem buraco demais. Então, em nome da comunidade, eu agradeço a Luciene até agora por ter atendido o pedido da comunidade. E ela deu a certeza que vai fazer essa troca de calçamento. Muito obrigado.
Continua a discussão. Levantação. Vereador que estiver de acordo com a manifestação, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação 32/2011, de autoria da vereadora Crovimara Batalha. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando a recuperação de aproximadamente 100 metros de passeio na Avenida JK, no bairro Bauxita, após a rua Antônio de Pádua Araújo. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, visto que o local encontra-se em situação precária, obrigando os pedestres a caminharem no meio da avenida.
Em discussão, indicação 32/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 33/2011, também de autoria da vereadora Crovimara Batalha. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que sejam realizados serviços de limpeza pública na rua Joaquim Eloy, no bairro Bela Vista, distrito de Cachoeira do Campo. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, visto que a rua não tem esse tipo de serviço, apesar de vir discriminado como pagamento de taxa no carnê do IPTU.
Em discussão, indicação 33/11. Com a palavra, a vereadora, a autora Crovimara.
Que complementasse também, e coleta de lixo, tá? além de limpeza pública e coleta de lixo. Obrigada.
Continua a discussão. Em votação, vereador, se estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 34/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, a fim de que eu mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie em caráter de urgência o conserto do calçamento na rua 24 de junho, no bairro Morro Santana, próximo ao Alto de Souza. Justificativa. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade.
Em discussão, indicação 34/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Esta última de autoria do vereador Leonardo Barbosa, que ainda não se encontra no plenário. Deixa aí, porque ele deve estar chegando.
Passamos agora a requerimentos.
Leonardo. Tem dois do Léo, vamos deixar aí, né? Requerimento 22/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, para que eu mesmo encaminhe a secretaria competente e envie a esta casa legislativa, o motivo pelo qual ainda não tenho um carro prestando serviços para o CAPS-AD, no bairro Padre Faria, tendo em vista que a unidade necessita sempre de um carro e em caráter de urgência para atendimento aos pacientes e funcionários. Muito bem, Paquinha.
Em discussão, requerimento 22/11.
Presidente.
Com a palavra, vereador Maurício Moreira.
Presidente, para ter presente, eu estive lá hoje visitando o CAPS AD no Padre Faria, onde tem uma necessidade muito grande de um carro para que leva o pessoal que trata lá para que passa mal e tem um carro para acompanhar. E não tem. Tem mais de 2 anos que a gente tem pedido esse carro e até hoje nada. Um descaso muito grande com o pessoal que trata no CAPS. Alguém adoece, os funcionários, as joias, a enfermeira, que tem que levar algum deles para o médico. O telefone de lá está cortado, só recebe ligação. Então, a gente está vendo que, pela Secretaria de Saúde, tem um descaso muito grande com o CAPS-AD. Não tem o tratamento que eles merecem. Desse jeito não adianta, não está adiantando nada o trabalho que os enfermeiros, os médicos estão fazendo. A gente gostaria que ligasse esse telefone, que um telefone lá é muita necessidade, é muita precisão. Tem muitas pessoas que passam mal e não tem carro, não tem nada. SAMU, o chefe lá falou que a SAMU chama SAMU. SAMU não quer ir lá buscar o pessoal que passa mal. O descaso é grande demais em geral com o pessoal do CAPS. Eu gostaria que a Secretaria de Saúde desse um carinho melhor para aquele povo, que é um povo sofrido demais, está precisando com certeza. Muito obrigado.
Continua em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Agora nós vamos, senhor presidente, para a pasta de moções.
Passamos agora às moções.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção de número 01/2011. O vereador Flávio Andrade concede moção de aplauso ao doutor Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, pelo brilhante esforço desenvolvido para conciliar a expansão da Gerdau e a preservação do patrimônio cultural do distrito de Miguel Burnier. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, a moção 0111.
Parecer da
Tá equivocado. Em votação, vereador, tiver de acordo, permaneçam como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Elétrica demais. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção de número 02/2011. O vereador Júlio Pimenta concede moção de aplauso ao engenheiro Maurício de Barros pela classificação do terceiro lugar no concurso Ablafat Petrobras, prêmio de maior referência nacional na área de tecnologia de tintas. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, a moção 02/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção de número 03/2011. O vereador Silmério Rosa concede moção de aplauso ao senhor Agenor do Carmo dos Passos, boiadeiro, pelos relevantes serviços prestados junto à comunidade Antônio Pereira, bem como pelo seu envolvimento e colaboração na realização dos festivais e cavalgadas realizadas no distrito. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, moção 03/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção de número 4/2011. O vereador Silmério Rosa concede moção de aplauso ao senhor Clemente Pereira da Silva pelos bons serviços prestados como membro da Associação de Moradores e pelo seu envolvimento com os assuntos da comunidade, com o intuito de promover qualidade de vida aos moradores do distrito de Antônio Pereira. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, a moção 0411. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção de número 05/2011. O vereador Flávio Andrade concede moção de aplauso à Escola de Samba União Recreativa do Santa Cruz pelo título de campeã do Carnaval 2011. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, a moção 05/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, à moção número 06/2011. A vereadora Crovimara Batalha concede moção de aplauso à Unimed Inconfidentes pela comemoração dos 25 anos de prestação de serviços na cidade de Ouro Preto. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, a moção 06/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção de número 07/2011. A vereadora Crovimara Batalha concede moção de aplauso à Fundação Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, pelos 15 anos de sua criação, que foi em março de 1996, promovendo desde então o desenvolvimento socioeducacional da comunidade Ouro Preto e região, além de desenvolver e apoiar projetos de esporte, educação, lazer e cultura para crianças e adolescentes. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, a moção 07/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Conta-se sobre a mesa 2, requerimento do vereador Leonardo Edson, uma indicação. Nós estamos retornando. 2 requerimentos, uma indicação.
Indicação 35/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, para que, junto à secretaria competente, providencie a construção de um complexo esportivo no bairro Padre Faria, o qual atenderá também as seguintes comunidades: Santa Cruz, Taquaral, Caminho da Fábrica, Alto da Cruz e demais bairros vizinhos. Justificativa. Tal solicitação se faz tendo em vista a falta de alternativas para lazer de jovens e crianças que muitas das vezes procuram meios inadequados para suprirem suas necessidades.
Tem outro aqui, então é mesmo. Olha aí. Em discussão, indicação 35/11. Com a palavra, vereador, autor, Leonardo Edson.
Nós sabemos o complexo que é todos esses bairros ali da Grande Alto da Cruz. Há de saber de todos que alguns anos atrás funcionava lá próximo aquela BR, a fato ter sido a qual fechou, foi a falência. O município tem desde 2006 uma coisa, falando que vai fazer complexo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Sequer está dando conta de conservar a rua Desidério Matos, que vai até a antiga fábrica de tecido. Só blá 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 e conversa fiada. O município dispõe de um terreno, onde que tem um campo que é mal aproveitado, porque fizeram a gambiarra lá, fizeram um galinheiro lá, que a comunidade não merece isso. E tem também um local onde funciona o céu, que lá funciona direito. Porque houve uma articulação, até mesmo do próprio prefeito, que o governo Lula investiu também recursos ali, o governo municipal também, o povo de Ouro Preto investiu dinheiro ali. E temos um problema de uma quadra. Aquela quadra virou um problema, porque já reformaram ela, desde a existência dela, que eu me lembro 3 vezes. Já reformaram aquela quadra.
Tá, bolinha.
Mas está precisando, vereadora Regina, a gente reformar aquela quadra novamente. Mas é o que não resolve. O que aquela grande comunidade ali, conversando ali no Caminho da Fábrica, Santa Cruz, Pato Faria, Alta Cruz, ali precisa de um complexo esportivo. Mais 2 minutinhos, senhor presidente. O tamanho da indicação, 2 minutos só, não se conclua.
E já tem um projeto para ali, não tem não, da época do Marisa?
Que eu saiba, não tem não. Tem um projeto para o campo da Água Limpa, da Baixa de Tartaruga até hoje. Começaram lá uma vez, agora recomeçaram novamente, está aquela vagareza lá. Parece que dessa vez vai sair. E como que o Brasil está agora despontando na mídia mundial, porque tem Copa 2014 e Olimpíada 2016, mesmo possa se captar um recurso, né? Nós que apoiamos deputados federais, deputados estaduais, a gente tem em conjunto com os vereadores para que a gente consiga sugerir os deputados que foram eleitos aqui na cidade de Ouro Preto, o prefeito também, disponibilizar parte desses milhões que arrecada mensalmente aí, para que se construa ali, mas que seja uma coisa completa, uma coisa com monitor, uma pista de caminhada, uma coisa bacana para as pessoas que moram naquela região que não tem opção de lazer. Na realidade, o vereador Paquinha sabe que ele também é majoritário naquela região lá. Nossa comunidade lá no todo praticamente não tem opção de lazer.
Essas primeiras aí,
não tem. É? Nós reconhecemos aqui o investimento que o prefeito fez em construir aquela, em desapropriar aquela casa lá da família Lessa, lá no Pato Faria, que hoje funciona a Casa da Cultura, que inclusive a coordenadora está presente aqui hoje. Seja bem-vindo aí. Vem funcionando, mas ainda a gente não pode parar somente ali. Nós precisamos de um complexo esportivo para a nossa região. A prefeitura vai construir, vai começar agora esse ano de 2011, construir 40 casas populares no bairro Santa Cruz. Irá emigrar para essas casas pessoas que moram em outro bairro também. Só não resolve. Se não construir uma estrutura de lazer para aquela comunidade ali, a mente vazia, gente, a coisa fica complicada.
Oficina do diabo, né, Léo?
Nós temos a urgência que o município invista naquela região nossa. Que recurso tem? O orçamento do município está muito bom. O orçamento da União também está muito bom. O orçamento do Estado também está muito bom, porque o Brasil está tendo que frear para parar de crescer. Porque não tem por onde muito crescer, por causa da falta de qualificação no mercado. Agora, quem acompanha ali naquela região, além de um complexo, isso não é só em alto não, porque recurso o município tem, que também construa o galpão de profissionalização para os adolescentes, e mesmo os que não são adolescentes, os que já passaram dos 18 anos, que tenha curso de qualificação, tem que investir. Precisa de investir naquelas comunidades ali, que aquele aglomerado como um todo ali, são 5 grandes bairros que não tem nem um campo de futebol digno para aquela comunidade. Não tem quadras, não tem pista de atletismo, não tem lugar para as pessoas fazer caminhada. Está apenas no esquecimento. É o maior colégio eleitoral de Ouro Preto, aquele conjunto de bairro ali, mas está no esquecimento. Nós temos que estar lembrando aqui, para ver se capita esse recurso e o orçamento do ano que vem, que nós direcionamos recurso e a base política aqui, ver se convence o prefeito, que ali parece que tem uma cabeça de bode. O prefeito foi, quando esse atual prefeito foi prefeito a primeira vez, desapropriou aquele terreno, nós sabemos a confusão que aquilo deu. Agora que as pessoas estão tomando posse daquele terreno, que invista e tira o atraso que o município gerou ali com tantos esses anos, o atraso social que era naquela região. Fechou-se fábrica de tecido e não tem campo de futebol para que as pessoas possam. Não é somente campo de futebol, não. Estou falando no esporte como um todo. Não é? Porque aqui em Ouro Preto, até um erro, tem liga esportiva. Mas a liga aqui, ela só trabalha com futebol e os outros esportes. Como é que... Em Mariana tem liga esportiva e não todo. Só abrange todos os esportes. Aqui em Ouro Preto tem a liga esportiva ouropretana, que só sabe mexer e mal ainda, só com futebol. Agora vamos ver esse menino que está entrando lá dentro agora, o Tim, que é competente, né? Vamos ver se ele muda essa história da liga. Agora voltando a essa indicação, água mole e pedra dura, tanto bate quanto fura, às vezes resolve esse problema nosso lá, que irá melhorar, sem dúvida nenhuma, se fizer essa obra, irá melhorar a qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, porque quem é morador lá do bairro, como o Paquinha e outros aqui, lembra que nós, ali no antigo campinho de areia, nós, Luiz, está aqui, lembra disso, quantos campeonatos nós organizávamos lá, disputávamos lá, senhoras, senhores, tudo ia parar para assistir. Hoje ficam dentro de casa assistindo televisão, ainda está até bom, agora ruim, os outros que ficam muito ansiosos, que vai e andar em caminho como deve, mas por falta de opção, por omissão do poder público. São essas minhas colocações sobre essa indicação.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo com a manifestação, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Continua.
Vamos à próxima. Requerimento número 21/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, a fim de que nos informe o motivo da falta de água na Rua do Barreiro, em Amarantina, haja vista que na cidade da rua não tem água há 3 meses. Inacreditável, né, Léo?
Em discussão, o requerimento 21/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento número 23/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao senhor prefeito municipal, a fim de que envie a esta casa legislativa as seguintes informações com relação ao exame teste ergométrico. Quando foi feito convênio, com qual ou quais clínicas o município possui convênio para esse tipo de atendimento e qual o número de pacientes atendidos mensalmente a partir desse ou desses convênios? Existe alguma lista de espera dos anos de 2008 a 2010? Caso haja, quantos pacientes aguardam esse atendimento? Vereador Leonardo Barbosa.
Presidente,
penso poder retirar esse requerimento que tem erro de digitação aí. A forma do texto está errada.
Retirado a pedido do autor. Passamos agora aos oradores inscritos.
Requerimentos de número, 68, 69, 70, 71 e 72/2011, de autoria dos seguintes vereadores, requerendo, né, inscrição como moradores nessa 14ª reunião ordinária. Flávio Andrade, Regina Braga, Silmério Rosa, Leonardo Barbosa e Júlio Ernesto. Desculpa, temos um último aqui, que é o 73/2011, que é também do vereador Luiz Gonzaga. Quase que o senhor fica para trás. E atento.
Atenderam o requerimento 68/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, ouvintes, tivemos hoje, presidente, uma reunião com o prefeito Ângelo Oswaldo e o cerimonial do governo do Estado. Primeira vez que a gente é chamado, depois de quantos anos reclamando, do 21 de abril, o prefeito fez chegar a Maria Paula Pinheiro, que é a chefe de cerimonial do Palácio da Liberdade, a insatisfação de parte da comunidade de Ouro Preto quanto às comemorações do 21 de abril, a maneira como essa comemoração é feita. E hoje teve uma reunião, o prefeito, o secretário Gabriel, o secretário Chiquinho de Assis, chefia de gabinete, a comunicação da prefeitura e 4 pessoas do cerimonial. Fiquei satisfeito de ter, como eu falei, tido esse primeiro retorno. Há 3 anos que eu encaminho representações do governo do Estado e o governador, nem o Aécio, nem a Anastasia, não se manifestava. Há um segundo a Maria Paula. Há uma determinação do governador Anastasia de que a festa fosse mais simples esse ano. Isso é a expressão que ela usou. Mas a questão se complica na medida em que está confirmada a presença da presidente Dilma. Então, a organização do evento foge um pouco da esfera estadual e entra no campo da segurança presidencial, o que é muito mais complicado. Mas, de qualquer maneira, levei ao cerimonial do Palácio cerca de 35 a 40 manifestações por escrito que eu recebi com sugestões. Falei da questão da medalha da Inconfidência. No meu entendimento, essa medalha hoje, apesar de ser a mais importante comenda do Estado, é a mais desgastada que tem. Corre o risco de você passar na praça no 21 de abril e esfregar no seu peito sem nem saber o que é. Há um decreto do governador, já de muitos anos, que fala em 250 agraciados. Na realidade, são pessoas escolhidas pela Assembleia Legislativa e pelo governo do Estado. Muita gente acha que a gente de Ouro Preto não tem nada a ver com a Prefeitura, quando muito a Prefeitura e a Câmara indicam uma ou duas pessoas. 99% são indicados por deputados, cada um quer fazer sua média, indicar coronel, major, não sei o quê, artista, padre, pastor. E aí vira esse palco. Apesar do decreto falar em 250 medalhas, no ano passado chegaram a quase 400 medalhas. Então, não há comenda que resista a isso. Isso também não cabe na Praça de Tiradentes. Eu fiz um documento, presidente, só hoje que eu recebi a portaria nomeando a comissão, então estive sozinho nessa reunião de hoje. A comissão composta pelo vereador Júlio Pimenta, Leonardo Barbosa e por mim, para tratar essa questão. Mas entreguei, então, ao cerimonial algumas sugestões de que fosse revista a questão da medalha, que os passeios não fossem ocupados. Lembrando, no ano passado, eles chegaram ao desplante de serrar os postes com sinal de trânsito aqui, com essas placas de trânsito, para poder colocar o palanque por cima. Então, já falar que não vai acontecer isso esse ano, vão respeitar os passeios, vai ser feito um comunicado conjunto da Prefeitura e do Governo do Estado para toda a população, comerciantes, empresários, trabalhadores dessa área, para informar do que está sendo feito, né, do transtorno que a festa pode causar, a compreensão de todos. A questão da Semana Santa, parte da infraestrutura do 21 de abril vai ser utilizada pela Semana Santa, inclusive aquele palanque que fica no entorno da estátua já vai estar pronto domingo de Ramos, para que a cerimônia religiosa seja realizada naquele local. Vai ter no domingo de Páscoa, no palanque que fica em frente ao museu, uma apresentação da Orquestra da Polícia Militar para a comunidade de Ouro Preto. Então, presidente, não conseguimos fazer o 21 de abril chegar no tamanho que eu acho que o Ouro Preto comporta. Continua sendo um teatro, continua sendo uma manifestação mais para a televisão que para o povo de Ouro Preto, mas acho que conseguimos retirar aqueles painéis que são colocados, que, né, enche a praça de coisa. O palanque será menor, estou repetindo palavras do cerimonial, o palanque será menor, a população, nós pedimos muito que tivesse pelo menos metade da praça para moradores e visitantes, e isso parece que vai ser conseguido, mas ficam sempre no condicionante do cerimonial da Presidente da República. A Presidente Dilma e sua segurança devem definir alguns critérios, de qualquer maneira informar a Câmara e a comunidade do que avançou na questão do 21 de abril. Mais uma vez, reforço, é a primeira vez que a gente tem o retorno do Governo do Estado. Presidente, vereadores, hoje é o Dia Mundial da Água, 22 de março. Eu apresentei hoje à Câmara dois projetos de lei, um que eu já trabalho nele há mais tempo. Eu peguei sugestões de leis municipais de cerca de 10 municípios que têm algum programa de combate ao desperdício da água ou de incentivo à economia da água. E eu estou propondo, então, o programa Água Bem da Vida. Seria um programa coordenado pelo SEMAI, estabelece o que é desperdício de água, deixar a torneira cano, conexão vazando, torneira sem bucha, caixa d'água sem boia, lavar passeio com mangueira sem aquele bico de interrupção de fluxo, lavar veículos também da mesma maneira, e estabelecendo alguns procedimentos que a comunidade ou a fiscalização da prefeitura poderia fazer para diminuir esse desperdício. A proposta também estabelece um sistema de revisão periódica por parte do SEMAI nos imóveis públicos. Eu vim até agradecer aqui para o presidente Gilson, diretor-geral da Casa, que trocou a torneira que estava aqui no banheiro dos homens, que vazava água direto. A torneira foi trocada essa semana. Agradeço o Gilson por ter feito isso. Mas nós pensávamos em cada escola, em cada posto de saúde, em cada repartição, deve ter uma torneira pingando, uma válvula sem descarga. Uma torneira pingando é 40 litros d'água que vão embora em 24 horas. Então, aqui eu proponho um esquema de fiscalização e notificação constante. Há também propostas quanto a construções. Eu já vi, não sei se os vereadores já puderam constatar, uma caixa d'água que tem agora para descarga, que ela tem dois botões. Se você apertar um botão que é para xixi, só sai 3 litros de água. Se você apertar um outro botão que é para cocô, sai 6 litros de água. Então, é uma caixa de descarga inteligente. É claro que quando é só líquido, precisa de menos água para lavar. Depende, se tiver dejeto, tem que ter mais água. Então, chama EcoFlush, eu vi isso aí, um botãozinho do lado. Se você fizer só xixi, sai 3 litros d'água. Se você fizer cocô, sai 6 litros d'água. Então, são sugestões inteligentes que já estão no mercado, que a gente pode colocar na casa da gente, em qualquer lugar. Coloquei também aqui, presidente, a questão de reaproveitamento da água. Eu estou propondo que qualquer construção com área de cobertura de mais de 100 metros quadrados tem que ter captação de água de chuva. Algumas casas já têm. Essa água de chuva seria utilizada para descarga sanitária, para lavar pátios, jardins, regar flores, etc. Então, estou propondo que seja obrigatório, se a lei for aprovada, que construções com mais de 100 metros quadrados de área tenham esse dispositivo. Enfim, presidente, peço aos companheiros vereadores que analisem esse projeto, emendem, remexam, a comunidade também, estou encaminhando para diversas entidades, para que a gente possa ter um programa que volta a falar. Água é o bem da vida e hoje é o Dia Mundial da Água. E o outro projeto, na mesma linha, eu já tinha apresentado isso por ocasião da discussão do IPTU, estabelecendo alguns benefícios para quem participa de coleta seletiva, para quem tem captação de água de chuva e para quem tem captação de energia solar. Estou propondo que o cidadão que tenha, que participe de um programa de coleta seletiva, ele tenha 10% de desconto no seu IPTU. Quem tem captação de água de chuva tenha 2% de desconto e quem tem captação de energia solar também tenha 2% de desconto. Podemos, a partir desse momento, apresentar esse tipo de proposta. Antes não podíamos, porque a nossa própria lei orgânica vedava a que o vereador propusesse isenções, mas nós as modificamos e, a partir de agora, nós, como vereador, também podemos propor isenções. É um avanço naquilo que eu luto muito, que é tentar ter autonomia para o mandato de vereador. Se nós pegarmos nossa pauta de hoje, vão ver que 80% ou é moção de aplauso ou é dar nome de lua de rua. Isso, volto a falar, é muito pequeno para o meu mandato, acho que para o nosso mandato. Nós temos que ter projetos que realmente estabeleçam normas para o Poder Executivo, para a comunidade, e é isso que eu tento fazer, então. Finalizo solicitando aos companheiros vereadores que analisem com todo carinho, modifiquem, sugirem, critiquem esses dois projetos. A minha intenção é exclusivamente termos água para os nossos filhos e netos, que já está acabando. O SEMAI tem feito um grande trabalho, sabemos disso, mas ainda há muito por fazer, ainda há muito de mudança de cultura, de melhoria do serviço. A Kene e sua equipe têm feito um belo trabalho. Eu quero, com esse projeto de lei, incentivar, reconhecer esse trabalho e envolver a comunidade como um todo. Tivemos uma reunião com o padre Marcelo, a diretora de meio ambiente Filim e eu, para ver como é que a gente pode pegar uma carona nessa campanha da fraternidade desse ano, que diz respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade. Um minuto só para terminar, presidente. O padre Marcelo foi muito solícito, ficamos de fazer um texto em conjunto, e é importante que a igreja possa acionar. O padre Marcelo nos disse que entre grupo de catequese, grupo de leigos e outros grupos da igreja católica, eles conseguem envolver 7 mil pessoas em Ouro Preto. Então, o padre Marcelo é uma liderança inquestionável, eu reputo como um dos melhores padres que nós já vimos passar por Ouro Preto, pelo seu compromisso social. O pessoal da Santa Efigênia conhece bem a trajetória e o compromisso dele. Fico feliz em tê-lo no pilar, na minha paróquia. E o padre Marcelo, então, estabelecemos com a Secretaria de Meio Ambiente o meu mandato e as paróquias de Ouro Preto a ideia de fazer esse trabalho em conjunto durante todo esse ano, para que a gente possa intensificar e incentivar ações de meio ambiente. Pessoas que tiverem qualquer ideia, por favor, encaminhe, para que a gente possa ter mais esse esforço na busca de uma qualidade de vida boa para nós, para os nossos filhos e garantir a vida dos nossos netos. Por hoje é só. Obrigado.
Atendendo o requerimento 69/11, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província e Sideral FM e também os internautas. É a questão do 21 de abril, muito bem colocado pelo Flávio, e esse ano ainda vai coincidir com a Semana Santa, né, Flávio? Procissão do encontro aqui na praça. Por isso que tem que já começar a olhar isso desde já. A questão do Dia Mundial da Água também, eu acho que é um dia que muita gente às vezes pensa que não... Ah, comemorar Dia da Água, mas água é vida, eu acho que é um dia muito especial. E gente que... Eu estava lendo uma reportagem que tem países aí que já estão brigando por conta de água. Porque falta água, não tem água. Água é... Então, um líquido muito precioso, e a gente tem que fazer uma reflexão nesse dia sobre o que a gente tem feito para preservar, né, esse líquido, que sem ele não há vida, né? A gente vai embora, evapora junto com a água. E eu acho que o exemplo tem que vir de casa. Flávio, hoje mesmo eu estava lá na... Saí daquela reunião lá da Secretaria de Esporte com o Joel... E estou vendo uma água minando ali na calçada da Secretaria de Esporte. Não tem mais doido do mundo. Parece que está saindo debaixo do prédio. O que, que é aquilo, gente? Fiquei assustada. E aí eu perguntei, gente, essa água aqui, isso tem até preocupante. Não sei, ninguém sabe explicar. Mas tem que tomar providência. Que aqui pode estar complementando a estrutura daquele prédio, que eu já considero um patrimônio, que aquele ali pode ser feito tanta coisa interessante naquele espaço. Antes que vendam, né, pra, igual venderam o Dom Bosco aí para fazer fazendinha para rico, eu acho que sítiozinhos para rico. Então, tem que olhar essa questão dessa água. Até liguei para o SEMAI e tenho certeza que Aldair deve estar mandando olhar isso lá. Outra questão também, eu fui procurada por alguns funcionários da KTM, que estão preocupados, parece que estão cumprindo o aviso. Teve um processo citatório, mas parece que uma das empresas embargou o negócio, impugnou o edital. E eu acho que essas pessoas, maioria pai de família, mãe de famílias, eles merecem pelo menos um esclarecimento. Eles estão apreensivos daí, vão ser demitidos? Se entrar outra empresa, eles vão voltar? Como é que fica isso? Eu acho que eles mereciam, até em consideração e respeito, uma explicação melhor por parte da prefeitura. Está todo mundo assustado aí com esses avisos de... esse negócio aí de aviso da KTM. Né? Então, a prefeitura dá uma satisfação para esses funcionários aí que prestam serviço na KTM. A questão da ambulância em Ouro Preto está uma vergonha, mas... Gente, o que é isso? Estou boba. Hoje, eu perdi o papel aqui. Ah, não, achei. Ó. O senhor Antônio Arlindo Amélio foi acidentado ali no trevo de Saramenha, está com a perna toda cheia de parafuso, não está dobrando a perna, e ele precisa de um laudo médico para encaminhar para o médico perito do INSS até para ele encostar. Aí, o SAMU ficou de levá-lo a Belo Horizonte no dia 14. Aí ele marcou perito para o dia 17. Eu vou em Belo Horizonte dia 14, eu pego o relatório e vou levar para o médico perito para resolver minha situação. Aí o SAMU deu o bolo e disse que liga na última hora. Remarcou para o dia 21. Diz que tornou ligada no bolo. Aí eu fui olhar esse negócio, porque se um cara nessa situação está ficando a ver navios, vocês acreditam que a prefeitura, acho que está com 4 ambulâncias funcionando só, e mesmo assim uma delas está sem freio. O cara parou no posto hoje para abastecer, a ambulância desceu. Gente, que absurdo! Uma prefeitura que tem uma arrecadação que beira 20 milhões de reais, com 4 ambulâncias, tem 2 do SAMU quebradas, e 2 que eles chamam de sanitária, que fala, Léo? Quebrada. Aí tem uma do SAMU funcionando, se não me engano, 2, não sei. E a ambulância ainda sem freio, carregando pacientes sem freio. Isso é caso de polícia, pelo amor de Deus. Deixando pessoas iguais ao seu Antônio Arlindo. Agora, quem vai pagar essa pensão que ele perdeu, a perícia? Que deram furado. Por que não arrumou um outro carro para levar ele? Por que não arrumaram uma ambulância emprestada? Mas uma falta de respeito com o povo de Ouro Preto, que nós... O cara hoje também encontrou comigo. Eu falei que eu vou criar uma rádio, Léo. Essa rádio vai chamar Relé. Né? Um nome bem popular, que é de Regina e Léo, porque acho que eles têm procurado muito eu e você. Veio aqui no... virou rádio mesmo, meu gabinete virou rádio mesmo. Daqui a pouco nós vamos fazer mais sucesso com o Antônio Carlos e o Casalberto. Veio uma senhora, um senhor aqui que disse que foi botar uma caixa d'água na casa dele. Não sei se foi fã ou patrimônio, foi lá e criar casa, não deixaram ele botar a caixa d'água. Hoje está mostrando, você viu o monumento que eles vão construir no Cefete ali? A terraplanagem que eles estão fazendo ali? Vai sair um monstro ali em cima. Então, por que que para uns que têm dinheiro pode, e o ouropretano não pode botar uma caixa d'água na casa dele? Gente, Ouro Preto, eu estou falando com vocês, estão fatiando Ouro Preto, estão vendendo Ouro Preto. Entre Cachoeira e Glaura, vai ser agora condomínio de alto luxo. Ali, aquela região toda, do Alto do Beleza à Glaura. Vão ser 900 casas de luxo. Agora, os salesianos venderam não sei quantos, eu não sei se é hectare, se eu não entendo esse trem de metragem, vão fazer 100 fazendinhas, Léo, 100 fazendas de alto padrão também. Conclusão, o povo de Ouro Preto não pode fazer uma caixa d'água, agora os ricos podem fazer o que quiser, invadir áreas e áreas. O Dom Bosco não era para ser, diz que foi... Dom Bosco não foi dedicado, diz que para, o terreno teria que ser, aquele imóvel teria que ser doado para funcionar a educação, uma escola, faculdade. Já venderam para uma empresa que vai construir 100 fazendinhas. Você imagina a cachoeira que tem faltando água, 3 meses em Amarantina? Leite fica sem a cachoeira. Onde é que eles vão arrumar tanta água? Imagina o trânsito, como é que vai ficar em Cachoeira. Com esse condomínio de alto luxo em Glaura e com essas 100 fazendinhas. Eles estão pensando nisso? Daqui a pouco vão nos expulsar, vão nos mandar embora e só vai ficar forasteiro aqui dentro. Se Ouro Preto não levantar, gente, nós estamos de joelho. Se a gente não levantar e lutar pelos nossos direitos, daqui a pouco nós já deixamos ser capital lá atrás. Nós vamos deixar de... Ouro Preto vai deixar de ser nossa. Vai ser de fora. Vai ser de forasteiro e ponto. Porque o pobre ouropretano não pode fazer uma caixa d'água. Não pode fazer um murinho. Mas o rico pode fazer o que quiser. Pode invadir áreas e áreas e áreas. Isso é um absurdo. Outra coisa aqui. Que eu botei. E vê essa questão das ambulâncias. O dia que aconteceu uma tragédia, aí Inês é morta. Aluguel social. Tem 300 anos que a prefeitura não renova esse aluguel. A inflação está aí aumentando a cada dia. Quem está alugando a casa por R$250 está querendo despejar as pessoas. Tem que renovar. Eles não renovam o IPTU todo ano? Eles não sobem IPTU, não sobem taxa? Agora está achando que o aluguel lá social não tem. Sobe, gente. Tudo nesse país sobe. Ainda tem inflação nesse país. Então, mudar esse aluguel social, aumentar pelo menos para R$300, porque as pessoas estão sendo despejadas, porque não querem mais. O dono da casa não quer mais aceitar um aluguel de R$250. E Ouro Preto, realmente, R$250 hoje é galinheiro, se aluga, e olha lá. Estou vendo a Ica aqui, queria cumprimentar a Ica. Diz que o Festival de Boneca foi um sucesso lá no Padre Faria. Eu li que você até fantasiou de boneca. Diz que arrasou Paris, abalou Roma. Parabéns, Ica. Resgatando essa questão. Hoje a meninada fica toda na internet, na frente da televisão. Tem que resgatar a brincadeira. Na escola dos meus meninos essa semana, achei bonitinho que eles resgataram a brincadeira. Você lembra quando a gente brincava de casinha? Hoje as crianças não brincam mais de casinha. Na escola dos meus meninos essa semana, eles estavam brincando de casinha. E você está resgatando a questão das bonecas. Né? A criança tem que ser criança, gente. Outro dia eu estava vendo uma menina de 11 anos toda maquiada de salto. Está acabando a infância. Então vamos resgatar. Parabéns, Ica. Vamos resgatar a casinha, vamos resgatar a boneca, o futebol, né, Léo? Fazer lá. Tem que ter quadra mesmo, tem que ter complexo esportivo. Vamos botar esses meninos para jogar bola e brincar, em vez de ficar aí na rua ocioso e fazendo o que não deve. Parabéns, viu, Ica? Exatamente. Prevenir do que depois tratar. De jeito nenhum, meu filho. É verdade. Parabéns. Só mais um minuto. Nós tivemos hoje na Secretaria de Esporte, fomos muito bem recebidos lá pelo Joel, mas, coitado, pelo que ele conversou conosco, nós fomos lá ver a questão da quadra, daquela comissão que o senhor nomeou, lá do salto. Tem uma vergonha, a prefeitura não tem um dinheiro para fazer uma quadra em Santo Antônio do Salto. E ele foi bem sincero. Ele não tem verba lá na Secretaria de Esporte. E olha que o pessoal do Salto está fazendo um mutirão. O presidente até ajudou lá. Estou muito grata a você, presidente. Falou com você. Foi muito bacana. Estão correndo atrás, estão pedindo ajuda, estão fazendo mutirão. Eles mesmos estão trabalhando lá. E eles foram pedir em torno de R$26 mil. A prefeitura, o Joel, foi bem claro que ele não tem. E julgou o pepino aqui para a Câmara, naquela subvenção que cada um tem direito de 50 mil. Vê se cada vereador pode dar um pouquinho para dar esses 26 mil, para eles levantarem pelo menos até o telhado. Claro.
Estive lá cedo, até justifiquei que... Vocês conseguiram chegar lá?
Consegui,
então, quando eu cheguei,
consegui,
eu saí,
estava esperando, obrigada, saído. Claro.
A gente viu que fica em R$30 mil, precisa de material para completar a obra deles. Eu dei a sugestão que a gente pudesse, cada um de nós, ajudar com a parte de subvenção, sei lá, que a gente consiga levantar 15 mil nas subvenções, sobraria metade para que a prefeitura pudesse ajudar.
Isso.
E quando eu saí de lá, o Joel ia ver na Secretaria de Obras, conseguiria esse poderia. Material, e eles faziam no mutirão. Então, acho que o caminho, eu aí sugeri ao Ari e ao Narciso que eles viessem aqui. Aí tem que ser uma conversa sua com cada vereador e separado para ver se cada um teria
esse interesse. Eles conversaram comigo, conversaram com o Léo.
Eu me dispus a ajudar, sugerir na prefeitura parte das subvenções que eu tenho direito que fosse para eles e sugerir que eles fizessem mesmo para outro vereador. Então, se conseguirmos nesse caminho, daria 15 mil com as subvenções e mais uma parte da Secretaria de Obras completaria.
Completaria.
Né? Acho que daria certo. Obrigado pela parte.
De nada. E para terminar, parece que hoje, mais 7 famílias do Taquaral, né, assinaram lá aquela indenização de R$25 mil. A gente fica sempre feliz, vamos dizer assim, que eu acho que eles mereciam mais. Mas antes, 25 mil do que nada, né? E, então, hoje eu fiquei sabendo e fiquei satisfeita com... Parabenizar lá a Leandra, lá, que ela está toda feliz, que entregar mais 7 cheques lá para o pessoal do Taquaral, aquelas 28 famílias. Acho que 15 já receberam. E aí, então, está caminhando essa parte. No mais, obrigado pela paciência, presidente.
Atendendo o requerimento 20/11, com a palavra, vereador Silmério Rosa.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, plateia presente, internautas e ouvintes das rádios, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a todos os vereadores por ter sido unânime, né, a votação para as moções de aplauso do Agenor e do senhor Clemente, que realmente são pessoas que, ao longo do tempo, né, vêm dentro do que eles podem fazer, vêm fazendo muito, para os eventos, né, da comunidade e também para que os moradores do distrito de Antônio Pereira possam ter, né, uma qualidade de vida melhor. Quando eu tinha 14 anos, que eu comecei a fazer Senai na antiga empresa, na empresa que chamava Samitre, o senhor Clemente trabalhava lá também, era presidente da CIPA, e já era uma pessoa realmente atuante no distrito de Antônio Pereira, através da Associação de Moradores, e até hoje, com mais de 70 anos, um pouco, né, já cansado pelo tempo, mas até hoje realmente não desistiu, né, e tem feito muito para tentar conseguir melhoria para o distrito de Antônio Pereira. E a gente sabe que é o mínimo também que a gente pode fazer, uma moção de aplauso, mas não deixa de ser um reconhecimento para essas pessoas que realmente ficam satisfeitas, né, com esse reconhecimento e com essa moção de aplauso. E outra coisa que eu queria solicitar, até junto à Secretaria de Obras, né, com a nova secretária, tendo em vista que nessas últimas chuvas... uma passarela que dava acesso à rua Terezinha Venceslau Pessoa ao campo. Com as últimas chuvas, realmente caiu uma tromba d'água em Antônio Pereira e essa passarela foi levada pelas enchentes. Inclusive, três residências, né, foram até alagadas com essa tromba d'água. E assistência social, o pessoal deu todo o apoio que puderam dar dentro dos limites do que a prefeitura podia apoiar e ajudar, eles ajudaram. Então, em nome dos moradores que foram, né, ajudados e acolhidos por o pessoal da assistência social, a gente agradece, não só como vereador, mas também como cidadão, morador daquela rua. E eu venho a público também pedir a nova secretária de assistência social, né, que possa determinar, né, que uma equipe compareça na rua, próxima à Rua da Lagoa, próxima ao campo, para que possa ser tomada uma providência com relação a essa passarela. Já foi feita a indicação, foi feito o ofício solicitando a presença de uma equipe, essa equipe já compareceu lá próximo ao campo, mas até então tiraram foto. A gente espera que seja tomada uma providência o mais rápido possível, porque as atividades no campo com as crianças e adolescentes já iniciou, e essas crianças estão tendo que passar dentro do rio para ter acesso ao campo. E a gente sabe que não está difícil conseguir recuperar essa passarela. É só com uma retroescavadeira a gente vai conseguir desempenar alguns locais dessa passarela que ficou empenada. E a comunidade, os moradores estão dispostos também a ajudar a recuperar essa passarela e colocá-la no seu local, para que as atividades dos jovens não param, tendo em vista que agora inicia o campeonato, né, das categorias de base do Distrito de Ouro Preto, e Antônio Pereira tem 6 categorias de base. Então já vai começar as atividades, e se não tiver a passarela, infelizmente, essas categorias não poderão fazer as partidas no Distrito de Antônio Pereira. Mas a gente não vai deixar de participar, né? Porque tem um campo na Vila Samarco também, com certeza o Samisa já colocou o campo deles à disposição, mas o que a gente gostaria mesmo, que os pais querem, né, é ver os seus filhos praticando esporte no Distrito de Antônio Pereira. Então a gente espera que a Secretaria de Obras possa designar essa equipe para que seja feita essa passarela o mais rápido possível e para que não atrapalhe, né, as atividades das categorias de base e também dos outros eventos que têm ocorrido no campo. E a gente também gostaria de agradecer também a Secretaria de Assistência Social, tendo em vista que o CRAV de Antônio Pereira estava com um sério problema em locomover, né? Uma vez que Antônio Pereira é bem extenso, para acompanhar, né, as famílias que são assistidas pelo CRAS. E o secretário, com muita dificuldade, já conseguiu colocar um veículo para ficar à disposição das assistentes da social. E então facilitou o trabalho delas, porque realmente para elas deslocarem de uma ponta a outra para assistir, dar apoio a essas famílias, estava realmente difícil. Então a gente vem também agradecer o secretário de Assistência Social, que conseguiu colocar um veículo à disposição. E a gente espera que agora com esse veículo o CRAS consiga dar um apoio maior e mais intenso a essas famílias. É só, senhor presidente, obrigado.
Atendendo o requerimento 72/11, com a palavra o vereador Júlio Ernesto.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Estou lendo aqui, senhor presidente, no jornal Tempo dos Inconfidentes, uma frase aqui do nosso ministro de Minas e Energia, seu Edson Lobão, de uma questão que sempre afligiu o nosso município e toda a região dos Inconfidentes e todas as cidades mineradoras que têm a Vale do Rio Doce como uma empresa que minera o nosso mineral e não paga devidamente os royalties dessa exploração. Todos nós sabemos que a exploração do minério ela gera um imposto, que é a CEFEM, que é a contribuição da exploração mineral. Isto é fiscalizado pelo órgão do DNPM, que é um órgão federal. E há um processo na justiça, porque, segundo os dados do DNPM, a Vale deve e muito às cidades que ela vem trabalhando. E Ouro Preto não é diferente. Temos aqui o complexo Timbopeba, que inclusive já se exauriu, e agora a Vale tem outras minas na região, e há muito tempo que ela vem explorando minério e sempre contradizendo com os dados levantados pelo DNPM, sempre pagando a menos. Nós estamos falando, são de milhões de reais, não é pouco dinheiro, vai beneficiar não só Ouro Preto, Mariana e outras cidades. Minas Gerais, o vereador Flávio Andrade está falando que Minas Gerais são 4 bilhões ao todo. E nós tivemos, se eu não me engano, 3, 4 anos atrás, a Vale deu uma sinalização, o município de Ouro Preto mesmo recebeu, acho que foi 7 milhões de reais. Esse recurso foi de grande valia, porque nós estamos vendo aí as próprias colocações dos vereadores, dos problemas que enfrentamos, seja na saúde, seja nas obras, seja na educação, enquanto temos aí empresas explorando e esse recurso indo embora para acionistas, para muitas vezes empresários que investem na Bolsa de Valores, que nem no país residem, e uma hora esse minério vai acabar e quem vai pagar essa conta? E eu fico feliz aqui de ver uma entrevista do ministro, que ele coloca o seguinte, abre aspas, a Vale admite que pode existir alguma dívida, e se houver, paga prontamente. Boazinha, Vale. Não se chegou a um consenso em relação a um valor. O que se chegou a um consenso é que, devendo, a Vale pagará. Não se trata de reduzir dívida, fazer concessões. Se trata de conferir números. Temos que ver quais os números estão corretos. Fecha aspas. São as palavras do ministro Edson Lobão e que trazem uma esperança por parte das prefeituras e do povo para que realmente a Vale cumpra o que já foi levantado pelo DNPM, cumpra o que a Justiça, em breve, já sinalizou que ela deve e pague realmente os municípios esse recurso que é do povo, que é de todos os munícipes e que, com certeza, será revertido em benefício para toda a população. Eu não sei o valor exato que já foi levantado para o município de Ouro Preto, mas vou levantar esse dado em cima do relatório feito por esse órgão. E vou trazer esta casa para conhecimento de todos e que nos mobilizemos para que a gente possa realmente ter esse recurso que é nosso e que ele possa ser revestido em melhorias para o município. Sabemos também que isso não é uma decisão do gerente da Vale local, sabemos que isso se passa pela presidência da Vale, por todo o seu conselho de administração, mas esperamos que esses senhores, conscientes da responsabilidade que têm à frente da empresa, que possam tocar no coração e, ao mesmo tempo, deixar de só pensar no lucro, no capitalismo selvagem que muitas vezes impera nessas organizações e possam realmente pagar o que deve, tendo em vista que esse recurso está fazendo falta e é de grande valia para o município. Então, esperamos, senhor presidente, que as palavras do ministro de Minas e Energia se transformem em ação concreta e que realmente esse recurso venha para os cofres do município e, claro, com a fiscalização desta casa, de todos os vereadores, possamos fazer com que esse recurso chegue para quem é de direito, que é a população de Ouro Preto. Agradeço as minhas palavras de hoje, senhor presidente, e na próxima reunião eu vou trazer os dados aí do relatório, inclusive o teor desse relatório do DNPM, para conhecimento de todos. Obrigado.
Atendendo o requerimento 73/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, seus vereadores, radiovintes, funcionários dessa casa, público presente. Senhor presidente, queria destacar hoje, nessa tribuna aqui, algumas prioridades de algumas obras, alguns trabalhos também sociais em alguns bairros de Ouro Preto. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, de, nesses dois anos também, andar bastante em alguns distritos. Alguns eu nem conhecia direito. As pessoas que talvez não me conheçam bastante nos distritos, eu tive realmente uma alta votação expressiva, principalmente nas periferias, nos bairros, nos morros. E eu tive a oportunidade, senhor presidente, de, principalmente aqui na Serra de Ouro Preto, de ter ido em cada localidade nesses dois anos, alguns locais, a própria comunidade ajuda o governo a governar. E nos ajuda também como fazer certo tipo de pedido, porque a gente sabe que hoje, eu também sei que Ouro Preto é muito grande, nós temos mais de 70 mil habitantes, fora esses quase 10 mil estudantes que não constam, como todos nós sabemos. Mas também quando eu falo aqui que a própria comunidade nos ajuda a governar, ajuda. Se o governo quiser governar escutando a comunidade, a gente sabe e reconhece que é muitas coisas para fazer. Muitas vezes você chega num distrito, acha-se 20 coisas para fazer. Se puder priorizar, fazer duas, três, vai ser de grande importância e vai haver essa compreensão nos distritos, nos bairros. Posso destacar, senhor presidente, que, principalmente aqui na Serra, no bairro São Cristóvão, por exemplo, logo depois do mandato, alguns vereadores apareceram no bairro São Cristóvão, em algumas reuniões, tinha uma grande pressão daquela comunidade sobre a escola, que eles criam-se movimentos toda vez que tem chuva, ficam preocupados com aquela escola. A gente não viu ainda um caminho para aquela escola. Ali mesmo naquela comunidade, teve mais dois ou três pedidos de calçamento, rede fluvial. Posso dizer, senhor presidente, que uma dessas redes foi feita, a outra parece que está por fazer, e a gente está querendo acreditar que vai realmente resolver o problema. Fizeram as duas obras lá, ficou realmente o problema da escola. E destaco também um grande trabalho que é daquela associação do bairro São Cristóvão, que trabalha sempre no sentido de melhorar para a comunidade, o grande trabalho que eles fazem ali. Passei também no bairro São Francisco, na ocasião estava o vereador Flávio, o vereador Júlio Pimenta. Então, uma das grandes reivindicações do bairro São Francisco foi a água e também mais umas duas ruas lá. Sabemos que a água foi feita, resolveu o problema, isso foi importante. E temos que continuar tentando resolver o problema lá, tem mais, acho que uma rua ou duas para fazer lá. A gente tem que acreditar que o governo vai conseguir fazer. E resolveu um problema lá também, que era de rede fluvial. Então, a gente está entrando no caminho, a própria comunidade está ensinando a gente. Eu também tive no Taquaral, aquela comunidade tanto questionava escola, quadra e umas duas ruas. A escola, através de diálogo, tentou resolver parte do problema. O secretário que entrou, novo, está cheio de diálogo, conseguiu até segurar uma parte de escola lá para as crianças. Mas é preciso fazer alguma coisa pela aquela comunidade, porque se algumas foi feita uma ou duas obras, precisamos fazer também para o Taquaral. Na Piedade, senhor presidente, desde o começo, a gente reivindicou aqui uma coisa bacana, que é, nem é bacana no modo de dizer bacana, é o óbvio que é preciso fazer. Tem um esgoto de céu aberto na Piedade. O vereador Flávio Andrade esteve lá, eu também tive, fez um grande trabalho lá de voluntário, limpando aqueles trechos lá, naquela campanha da dengue. Mas o que adianta nós corrermos atrás, fazer certo trabalho, se está correndo, como diz o outro, o cocô, está correndo a céu aberto lá? Então é preciso da gente dar resposta daquela comunidade da Piedade com o trabalho de esgotamento ali, esgoto é saúde, eu sempre falo isso aí, senão a gente vai gastar muito mais com remédio. No Morro da Queimada, senhor presidente, tivemos semana passada, o vereador Flávio também, com as mesmas coisas, pedindo 3 ou 4 reivindicações, que já está 6 ou 7 anos. Ou seja, não cumpriu em 2007 um orçamento participativo, não cumpriu em 2008, não cumpriu em 2009 e também não cumpriu em 2010. Mas o diálogo foi tão importante, a comunidade foi em peso, mais de 30 pessoas, e o prefeito nos prometeu, na frente do vereador Flávio Andrade, que iria resolver um pouco dos problemas lá. Tinha 30 pessoas aí, o vereador Flávio estava lá, isso é importante, eu, vereador, representando o Legislativo, e num pedido justo daquela comunidade, que era aquelas reivindicações que está há 5, 6 anos atrás. Então, nós temos que dar alguma resposta, o prefeito comprometeu para o Tati, está fazendo um bom trabalho lá, junto com toda a associação. E eu e o vereador Flávio fomos muito insistentes em umas coisas, que respeite essas prioridades que a comunidade está. Ele está nos ensinando a governar. Se nós não aproveitar a oportunidade desse diálogo, aonde que a gente vai aproveitar? No Morro Santana, chegando mais em cima no Morro Santana, uma das obras mais reivindicadas lá atualmente, porque não fizeram há 4, 5 anos umas 5 ou 6 obras, hoje já mudou, porque temos a escola lá que está em péssimas condições. E a gente tem que resolver aquele problema. E também, eu gostei muito que está tendo diálogo, o secretário vai com a gente lá na sexta-feira, aproveito a oportunidade, convido todos os colegas vereadores. Quando se trata de uma causa, escola é a base de tudo, ou outras causas que podemos ajudar um outro, nós não podemos ter ciúme de levar outros vereadores, devemos levar sim, ninguém tira o que é do outro. E mais vereadores, escutando a comunidade, trabalhando na mesma linha, ninguém tira o que é da Regina, ninguém tira o que é meu, não tira o que é do Paquinha, mas se trabalhar num sentido que a gente aqui é passageiro e o que a gente deixar para trás aí, e que a gente deixar a marca da gente numa linha de ajudar o semelhante, não importa lado, não importa isso, já vai ajudar muito. Então, aproveito a oportunidade, convido também todos os vereadores para ir no Juventina, uma das escolas com mais alunos que tem aqui em Ouro Preto, precisa realmente resolver. O que acontece muitas vezes? Falaram que ia ser em 2010. Eu sempre questionei nessa casa que não devemos falar o dia que inaugura qualquer coisa. Então, 2010 já passou. Então, está na hora de cobrar. A Rosa Ana tem cobrado. Tem cobrado do vereador Leonardo Barbosa. Tem me cobrado. Tem cobrado do Júlio Pimenta, a gente é majoritário lá. Tem cobrado também, cobrado da Clovimária Batalha, que é uma das grandes lutadoras pela educação. A gente acompanha o trabalho dela. A gente acompanha nessa área. Então, a gente está querendo a resposta. E aquela comunidade merece. E como merece também aquelas ruas que não foi feita naquele orçamento participativo, vamos pegar. Se tem 10, não podemos fazer tudo, não. A gente quer que o secretário chegue lá e fale, podemos fazer 2, temos orçamento para 2, temos para 3. E aí a gente para de ser como muitos falam, são todos enrolados, não fizeram nada. Pelo menos a parte da gente está fazendo. Aproveito a oportunidade também, senhor presidente. Chegando no Morro Sebastião, do São João São Sebastião, a comunidade lá tinha pedido na época das prioridades que colocasse iluminação do São João São Sebastião. Em outubro, estava escrito no jornal que seria inaugurado. Não foi inaugurado. Mas uma coisa eu já fico alegre, o pessoal voltou. Mais dois minutos só para concluir, senhor presidente. Uma coisa eu fico alegre, já está o pessoal lá da empreiteira, já estão lá, está atrasado uns 3 meses, mas já estão lá, e eu espero que o mais rápido possível pode ser feito aqui lá, porque estava dando acidente, a gente não consegue enxergar nada à noite. No Morro Sebastião também, senhor presidente, quando eu falei da serra, no Morro Sebastião, uma das grandes reivindicações daquela comunidade, não é porque eu moro lá não, era a abertura da ladeira João de Paiva. Durante 2 anos, muitas pessoas aqui, não é pessoas nós vereadores não, secretário questionaram para mim que não podia fazer isso, patrimônio não deixava, que não podia fazer. Acontece que houve vários acidentes lá. E fico muito alegre, senhor presidente, que agora parece que essa semana começou a fazer a obra. Muitos falam assim, ah, mas está uma obra cara. Quantas vezes algum secretário falou assim comigo, por que não faz 2, 3 obras no lugar daquela? A questão não era essa. A questão é que na subida ali só passava um carro. O que estava subindo para voltar era ruim. E o que estava descendo, nem o ré, que é a marcha mais forte de um veículo, não aguentava subir. Várias vezes aconteceu. E então isso também a gente tem que reconhecer. Ouro Preto é grande, é difícil, mas se a gente trabalhar nesse caminho, que a comunidade indica suas obras, indica o que é preciso, a gente vai estar no caminho certo. E agradeço o governo por essa obra, que ela vai marcar, não para mim, mas para aquela comunidade do Morro São Sebastião, para o Campo Grande, para Catarina Mendes, para o Parque das Andorinhas, que está lá hoje gerando emprego, e que a gente, e é uma das outra obra também que a gente deve, que a gente quer que o governo conclua, como tem outras, como tem campo lá, falta pouca coisa para concluir, e a gente vai estar fazendo uma coisa da linha daquilo que a comunidade pediu. Obrigado, senhor presidente. Por hoje é só. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais alguns senhores vereadores? Com a palavra. A vereadora Clovimara.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, internautas. Tenho algumas coisas para colocar, senhor presidente. Primeiro, parabenizar aí conjuntamente, né, a todos nós que fomos responsáveis para que hoje mais 7 famílias tivessem essa glória, né, de receber sua indenização, aquelas famílias lá do Taquaral. Foram indenizados hoje com R$25 mil, a complementação da Maria Imaculada Isidoro, que foi a primeira que chegou aqui. Ela, na oportunidade, ela tinha recebido em torno de R$8 mil, hoje foi complementado. E mais ainda, as famílias do senhor Afonso Bento Anastácio, Messias Meireles, Desmira Marília de Souza, Marília Aparecida, Maria das Felicidades. Ela não tem uma felicidade só, não, ela tem várias, das Felicidades. E Maria das Dores Murtinho. Então, a gente fica muito feliz, porque a população veio até essa casa reivindicar, né? Tiramos aqui uma comissão especial, fomos até o secretário, que pagou parte das pessoas no ano passado, 6 famílias, hoje indenizou mais 7, e faltam... 13, faltam 14 famílias ainda, no total de 27. Na verdade, são 25, porque 2 já estão alocadas lá em Cachoeira do Campo, né? Então, muitas pessoas tentaram usufruir da desgraça daquelas pessoas, né? Mas, felizmente, o bom senso, a vontade política, sobrepôs a esta
a estas manifestações, né? E a gente espera que até o final deste ano, porque está no orçamento da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, a gente possa estar complementando aí e tendo a honra de estar participando dessa grande fato de cada família, que é, com esse dinheiro, adquirir a sua casa própria, que, por motivos, né, de intempéries, de ter construído em lugares que não podiam, tiveram aquele fim, tiveram de ser retiradas naquele momento, daquele local de risco. Eu quero parabenizar também a atitude de, no dia da água, né? Na verdade, isso aconteceu ontem, foi assinado aí a ordem de serviço para a construção da estação de tratamento de água de Amarantina. Aleluia mesmo, porque a vereadora tinha acabado de falar a questão da falta de água, né? A falta de água deve-se principalmente porque aquele distrito que é o quarto em população, vereadora, pelo último censo aí, não ter uma estação de tratamento de água, né? Onde produz tanto hortifruti grangeiro, principalmente verduras, né? Onde se gasta mais água dentro do município, per capita de 600 litros dia, é muita água, né? Merecedora de estar ganhando essa estação de tratamento de água. E linkando aí na sua fala também, vereador, a Leandra acabou de me ligar aqui agora, falando que deve estar chegando na casa aí projeto de lei aumentando o aluguel social para R$300, tá? Igualando a capital. Belo Horizonte também paga de aluguel social para pessoas que moravam em área de risco, R$300, né? Então, devemos estar aí recebendo, mais tardar aí até o final do mês, o projeto de lei do prefeito aumentando. Eu queria, aumentando para R$300 o aluguel social. Eu gostaria também de estar parabenizando, senhor presidente, a nossa professora Raíssa Palma e todos os formandos da primeira turma do curso de francês do Núcleo de Idiomas da Secretaria de Educação. Esse núcleo foi aberto quando eu era secretária, junto à casa do professor, e teve a formatura da primeira turma no último domingo. Então, quero parabenizar a casa do professor, através da sua diretora, Solange Palazzi, professora Raíssa, e todos os alunos, e principalmente o prefeito, porque naquele momento houve vontade política também para que abríssemos um núcleo de idiomas, né, com três idiomas, espanhol, inglês e francês. Gostaria só de mais dois minutinhos, senhor presidente. Então, eu quero parabenizar a todos, né, e que possamos ter aí muitas formaturas, que são as três línguas mais faladas pelos turistas que vêm à nossa cidade. E, basicamente, o núcleo de idiomas da Secretaria de Educação foi aberto exatamente para estar capacitando essas pessoas, não só os professores que estão em sala de aula, mas também as pessoas que trabalham com o turismo, inclusive o turismo internacional. Bom, eu estive na última sexta-feira, senhor presidente, lá no Vale do Tropeiro, e queria parabenizar aquela população lá. Eles estão realizando algumas festas, alguns encontros, porque vai ser instalado lá a Igreja da Mãe Rainha, a Santa Mãe Rainha. Então, o projeto deve estar chegando a essa casa nos próximos dias, de exatamente estarmos liberando, a Câmara liberando, um terreno para que seja construído esta igreja lá para a população, para aquela comunidade que é tão carente. Eu espero que essa ETA de Amarantina, vereadora, possa também levar um pouco de água para o Vale do Tropeiro, né, que são pessoas também que necessitam. Foram feitos sítios em cima, vendido naquela época, em cima de rochas. Realmente, a questão da água lá o acesso ainda melhora um pouco, porque até ali para a Fenda do Ratinho tem asfalto, né? Mas o acesso também está bem debilitado, né? Queria parabenizar aí a ICA pelo primeiro encontro de bonecas. Estive lá rapidamente. Você faz um trabalho muito legal na Casa de Cultura de Padre Faria. Muitas pessoas também não acreditavam, né? Me lembro que nós fomos lá entregar uns troféus para algumas pessoas da escola de samba. E naquele momento o anjo virou as costas e falou assim: ó, essa casa ainda nós vamos desapropriá-la e fazer uma casa de cultura. Esse sonho se realizou, não só para o prefeito, mas também para a população, e hoje ICA faz lá um trabalho muito, muito importante. Parabéns, foi um primeiro encontro de muitos, e teve até batizado, né? As meninas receberam uma certificação com o nome das meninas e das bonecas. Então, uma festa muito bonita, parabéns, ICA, que você continue fazendo esse trabalho tão bonito. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. E muito obrigada pela atenção.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Só para solicitar que minha fala de orador seja registrada na íntegra, na ata, e pedir que a gente observe um minuto de silêncio. Faleceu nesse final de semana um jovem da Água Limpa, Miller Pinheiro, morreu afogado na cachoeira do Castelinho, lá na Chapada. A família mora na Cruz das Almas. Foi colega da minha filha, inclusive. Os seus companheiros fizeram uma bela homenagem cantando ao lado do corpo, do caixão dele. Então, eu queria que a gente observasse um minuto de silêncio, lembrando do jovem de 23 anos, Miller Pinheiro. Obrigado.
Convido os senhores vereadores, por presente, a prestar um minuto de silêncio pelo passamento da morte pela pessoa do vereador mencionado. Obrigado a todos. Não havendo mais nada a tratar, solicito a senhora secretária que faça a chamada final.
Provimar a Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção do Deus, em nome do povo aropretano, declaro encerrada a presente reunião.